Saúde e Consciência. A informação a serviço da qualidade de vida.
Olá! Em 2014, o Brasil registrou 150 casos de microcefalia. Somente nos últimos 4 meses, mais de 4 mil casos de suspeita da doença foram registrados, sendo que 270 foram confirmados. Esse aumento considerável pode estar relacionado ao surto do Zika vírus, que teve início no segundo semestre de 2015, com maior incidência em Pernambuco. Apesar disso, a neuropediatra Cláudia Siqueira, professora da Faculdade de Medicina da UFMG, observa que as causas de microcefalia não se restringem ao Zika.
A microcefalia, na verdade, ela é um resultado de qualquer agressão ou insulto que uma criança receba no período de desenvolvimento do cérebro. Então, isso pode acontecer intraútero ou nos primeiros 2 anos de vida, que é o mais comum. Então, assim, são várias causas de microcefalia. E uma das causas é infecção, e dentro das infecções tem o Zika vírus. Então, assim, na verdade, microcefalia é um termo amplo para várias coisas que causam desenvolvimento anormal do cérebro.
Segundo Cláudia, a Organização Mundial da Saúde define que o recém-nascido com microcefalia tem menos de 32 centímetros de circunferência na cabeça. E quanto mais cedo ocorre a infecção na gestação através do Zika vírus, maior deve ser o grau da lesão na cabeça. A professora cita as principais consequências associadas à doença.
A microcefalia ela pode ser variada. Ela pode ter um comprometimento de linguagem, como um atraso de fala, pode ter um comprometimento motor ou cognitivo, igual deficiência intelectual, comportamental, como autismo. Então, assim, tudo depende do grau de extensão. Quanto maior a extensão, maior a microcefalia e maior o comprometimento.
Quero saber.
Meu nome é Rosângela de Oliveira, tenho 55 anos, sou doméstica e gostaria de saber como é que é feito o diagnóstico da microcefalia.
O diagnóstico, ele começa a ser pensado nele como história, né? Você está numa área endêmica, numa área que tem Zika vírus circulante. A criança começar a mostrar que o cérebro não está se desenvolvendo adequadamente intraútero, através do ultrassom, né? Que é um dos primeiros exames que vai detectar que tem alguma alteração. E na sequência, são feitos exames específicos para a detecção do Zika vírus. A maioria dos exames atualmente são feitos logo após o nascimento da criança.
A especialista acrescenta que esses exames ainda são caros, mas devem ser disponibilizados em breve pelo Ministério da Saúde. No momento, não existem vacinas para a prevenção do Zika vírus. Na visão de Cláudia Siqueira, o poder público deve tomar as seguintes medidas para tratar quem já foi afetado pela microcefalia.
Permitir o acesso integral dessas crianças à reabilitação precoce. Eles vão ter que ter acesso a uma equipe multiprofissional, terapia ocupacional, fisioterapia, fonoaudiologia, além de outros médicos, né? Que a gente está falando de pediatra, neurologista, ortopedista, o otorrino para ver audição, o oftalmo para ver visão, porque são coisas que a gente vai precisar que essas crianças tenham acesso para elas terem um melhor desenvolvimento possível diante das sequelas que cada um deles vai ter.
O Saúde Consciência termina aqui. Se você tiver alguma dúvida ou sugestão, escreva para a gente. Nosso e-mail é radio.saudeconsciencia@gmail.com. Amanhã, no último programa da série, o destaque é de uma medida inovadora para combate ao Aedes aegypti. Esta edição foi produzida por Luiz Gustavo Fonseca, com trabalhos técnicos de Tiago França. Eu sou o Lucas Rodrigues. Saúde!
Você ouviu Saúde e Consciência. Uma produção da Assessoria de Comunicação da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais.